Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Liberdade de expressão.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021. Estamos começando mais uma edição do programa Liberdade de Expressão. E você já sabe que nós estamos em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Tem a rádio, tem o Panflix, YouTube, Facebook, site, enfim, são várias opções para você nos acompanhar. Então, a partir de agora, nós vamos debater os assuntos que mexem com o seu dia a dia. Prepare-se. O programa Liberdade de Expressão já está no ar. E o Tribunal Superior Eleitoral julga pela primeira vez o caso de fake news em eleições. O deputado estadual Fernando Francischini, do PSL do Paraná, é acusado de espalhar notícias falsas a respeito das urnas eletrônicas nas eleições de 2018 por meio das redes sociais. E durante o julgamento, que ocorreu ontem, três ministros do TSE concluíram que o deputado pode ter o seu mandato cassado. Só lembrando, foram três votos de sete possíveis. Então, mais um voto fará com que o deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná seja cassado. Só que essa sessão foi suspensa logo após um pedido de vista do ministro Carlos Jorba. Esse caso pode criar uma jurisprudência sobre as consequências da propagação de fake news com interferência em processo eleitoral. Em 2018, Francischini realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, afirmando que parte das urnas estava fraudada, impedindo então o voto ao presidente Jair Bolsonaro. Enfim, vários assuntos para tratarmos nessa edição do programa Liberdade de Expressão. Então, vamos apresentar quem são as pessoas que farão parte dessa bancada, parte virtual, parte presencial. A nossa convidada, que eu tenho a honra de apresentar, é a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que também preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Deputada, seja muito bem-vinda, obrigado pela participação.
Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui com vocês, fazendo parte desse programa que é tão importante atualmente, né, no Brasil.
Perfeito, muito obrigado por sua participação. Dando sequência à apresentação dos nossos convidados aqui no estúdio da Jovem Pan, é uma honra que eu recebo a jornalista, comentarista aqui dos programas da Jovem Pan, a Cristina Grêmio, a quem eu agradeço demais pela participação. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, Daniel. Um prazer voltar e voltar presencialmente agora aqui, mais perto de vocês e sempre perto da nossa audiência.
Certamente, muitos assuntos importantes que podem mexer, inclusive, com a vida de quem nos assiste. Para finalizar, então, nosso time de analistas, comentaristas e que farão parte desta edição do Liberdade de Expressão, eu anuncio o Diogo Schelp, comentarista, jornalista, a quem eu agradeço também pela participação. Diogo, seja muito bem-vindo.
Boa tarde, Daniel, Cristina, deputada Bia Kicis, boa tarde a todos que nos acompanham.
Perfeito, muitos assuntos para nós tratarmos nessa edição do programa Liberdade de Expressão, e eu quero começar justamente com a deputada Bia Kicis, puxando a notícia que eu destaquei no início do programa, porque ontem o Tribunal Superior Eleitoral, deputada, iniciou o julgamento do caso do seu colega de partido, ele que é deputado estadual pelo estado do Paraná, pelo mesmo PSL, naquele caso de 2018, que ele teria feito uma live nas redes sociais, no dia do pleito, no dia da eleição, dizendo que algumas urnas estariam fraudadas. Primeiramente, deputado, eu gostaria de escutá-la em relação a esse caso do deputado Francischini. E, por fim, eu gostaria que a senhora também dissesse qual é a sua avaliação deste momento atual que nós estamos passando. Porque muitos parlamentares e ativistas falam em um ativismo judicial. Ou seja, membros do Ministério Público e também do Poder Judiciário estariam perseguindo essas pessoas. E eu gostaria que a senhora discorresse um pouco sobre esse tema, por gentileza.
Esse julgamento que começou ontem, ele é bastante, é bastante complicado para todos, porque nós estamos vendo uma mudança de jurisprudência que vai deixar a todos nós que utilizamos da internet, e hoje a internet é uma plataforma que é usada por todos os políticos, nós vamos ficar numa situação delicada, porque nós não sabemos se algo que foi dito lá atrás poderá ser considerado como que um abuso político que pode levar a uma cassação de mandato. Então, é muito sério, porque a lei não prevê esse tipo de abuso em rede social. Quando ela fala de abuso, ela fala por meio da imprensa. Então, está sendo colocada, então, estendendo para as redes sociais. E mais, um fato que aconteceu em 2018... Agora, às vésperas das eleições de 2022, é que vem a ser julgado e talvez com uma pena gravíssima de cassação de mandato e até tornando um parlamentar, um deputado inelegível por 8 anos. Então, isso é gravíssimo.
Perfeito. Obrigado pela resposta, deputada. Agora eu quero justamente fazer uma pergunta para a Cristina, porque o quanto o caso do Francischini, do deputado Francischini, pode desencadear uma avalanche de ações e, eventualmente, cassações de parlamentares por conta de condutas, digamos, inapropriadas. Você vê um perigo nessa decisão e, claro, que gostaria que, no final, você fizesse uma pergunta para a deputada.
Vejo um perigo grande, né? Uma ameaça gravíssima à liberdade de expressão, nesse caso específico, à liberdade de expressão dos parlamentares. Lembro do caso do deputado Daniel Silveira, deputado federal, que está preso nesse momento, está preso há meses por crime de opinião, que é um crime que não existe na nossa Constituição, no nosso Código Penal, e que é um processo, não dá para chamar de processo, mas é uma situação ali recheada de erros jurídicos, na minha opinião, porque começa com um inquérito ilegal, uma prisão sem processo, sem acusação formal, com advogado sem acesso aos autos, que eu não quero opinar em relação especificamente ao caso do deputado Francischini, que é do meu estado, Paraná, mas porque eu não tenho detalhes, mas eu imagino que em algum momento possa ter havido também cerceamento do acesso à informação, do acesso a essa acusação, porque senão a gente já estaria sabendo mais detalhes disso há muito mais tempo. É difícil a gente opinar em relação ao processo específico sem a gente ter assistido a live. Ele está sendo julgado por supostamente ter induzido pessoas a votar em determinado candidato, que os juízes do TSE parece que estão analisando que tenha sido o presidente Bolsonaro, por causa de algo que ele tenha dito numa live, se não me engano, na véspera da eleição ou no próprio dia da eleição, ainda com as urnas abertas. Quer dizer, eu acho que tem toda uma legislação eleitoral que, obviamente, os ministros do TSE estão analisando, Mas você achar que um deputado no Paraná, numa live que, se não me engano, teve 70 mil visualizações e não ao mesmo tempo, quer dizer, num passar de tempo ali, possa ter influenciado uma eleição em que o candidato venceu com 58 milhões de votos, acho um exagero. Me preocupei bastante com um termo usado aí pela deputada Bia Kicis, acho que muito apropriadamente, deputada, que não tinha me ocorrido, que é o crime retroativo. Acho que foi mais ou menos isso que ela disse. E aí eu lembrei também de um caso bem emblemático da Operação Lava Jato, quando depois de muito tempo decidiram, por conta de um recurso que estava em julgamento no STF, aí é um julgamento do judiciário mesmo, não do judiciário eleitoral, mas decidiram que réus delatores têm que falar antes de réus delatados, algo assim, e aí condenaram toda a ação que tinha ocorrido antes, toda a análise do então juiz Sérgio Moro, pediram para refazer todo o processo, porque retroativamente não tinha sido feito aquilo, mas não estava previsto no Código Penal também. Então, tem algumas decisões judiciárias que são muito estranhas e que eu acho que embolam todo o sistema e causam, sim, muita preocupação. Posso emendar já?
Por gentileza, pergunta né? Então para a deputada.
Então, eu queria saber, deputada, até porque a senhora é do... A gente não pode chamar que seja do judiciário, porque a senhora vem do Ministério Público, que em tese é quase um quarto poder, né? É uma ala à parte, mas para a população em geral faz parte do sistema judiciário. Qual é a sua visão, pela sua experiência mesmo, da gravidade de começarem a imputar crimes agora retroativos, que foi a palavra que a senhora usou mesmo, e de isso atingir, sei lá, eu, o Daniel, o Diogo, qualquer pessoa comum por algo que tenha sido dito no passado e que lá no passado não era considerado crime?
Bom, primeiro só uma correção, eu não fui do Ministério Público, eu era procuradora do Distrito Federal, uma outra carreira também daquelas categorias que são consideradas essenciais à justiça pela Constituição. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo mais grave, além de tudo, além do fato de ser retroativo, que é gravíssimo, é o fato de se tratar de uma live. Eu sei do que se trata, tá? Não tem tantas informações, mas a live que ele fez no dia da votação foi fazendo denúncias a respeito das urnas eletrônicas. Então, ele denunciou que havia urnas em que me parece que era que você digitava o 1 para digitar o 7, que seria o 17, e que ela já apresentava o 13 com a foto do Haddad. Eu não sei se é exatamente esse caso, mas era sobre o funcionamento das urnas. E que o que o TSE está entendendo, veja bem, Cristina, isso é seríssimo, é que um parlamentar colocar em questionamento, colocar em dúvida o sistema eleitoral é que é algo punível, até mesmo com a cassação. Então, é ali uma denúncia que pode ou não ter sido comprovada depois. Ao que parece, não foi comprovada. Não sabemos de que forma foi feita essa perícia, enfim. O que o deputado fez foi denunciar algum problema na urna eletrônica. E esse é o grande problema. Nós sabemos que o TSE está querendo punir parlamentares que, de alguma forma, questionem a segurança das urnas eletrônicas. Veja bem, Cristina, no meu caso, isso foi a questão do voto impresso, cuja PEC eu fui autora, isso fazia parte da minha campanha eleitoral. Aliás, eu lutava pelo voto impresso muito antes de pensar em ser candidata a deputada. Eu era procuradora ainda e já lutava, já participava de seminários, já me inteirava do assunto, já participava de reuniões, audiências, testes de segurança no TSE e sempre lutei pelo voto auditável, sempre coloquei a questão da transparência eleitoral como sendo fundamental. Agora, imagina você se eu, uma parlamentar, agora puder ser investigada pelo TSE por isso e cassada. Quer dizer, eu estou aqui representando eleitores que votaram em mim por essa pauta dentre tantas outras. Então, o grande perigo é que eles estão cassando não só mandatos, mas a nossa liberdade de expressão e a nossa imunidade parlamentar. Isso é seríssimo para uma democracia.
4h14, liberdade de expressão. Já escutou os posicionamentos da deputada federal e presidente da CCJ da Câmara, deputada Bia Kicis, e também a exposição da nossa comentarista Cristina Grêmio. Falta agora o nosso companheiro jornalista, analista e comentarista Diogo Schelp. Diogo, por gentileza, faça análise desse caso do julgamento do TSE em que o deputado estadual Fernando Francischini poderá ter o seu mandato cassado, e gostaria que, ao final, você também fizesse uma pergunta à deputada, por gentileza.
Pois não, olha, o meu posicionamento em relação à questão do sistema de votação, né, as críticas, os questionamentos que são colocados em relação ao sistema de votação é muito clara. Eu acho desnecessário, acho que a maneira como essa discussão tem sido feita no Brasil coloca em dúvida um sistema que tem funcionado bem até agora, ainda que não haja sistema eleitoral perfeito. Agora, isso à parte, eu considero muito preocupante que uma pessoa não possa levantar dúvidas sobre um sistema de votação. Eu acho que isso faz parte do nosso direito, não só dos deputados, mas também de qualquer cidadão, o direito de se expressar, a liberdade de expressão, como a gente vem falando. Então, eu vejo esse caso do deputado estadual, do Francischini, preocupante, porque, de fato, parece haver aí uma tentativa de censura a temas que podem ser tratados e temas que não podem ser tratados. Veja, eu sou absolutamente contrário a essa história de que o sistema de votação brasileiro é fraudado, foi fraudado na eleição passada e assim por diante, mas há direito das pessoas de falarem sobre isso, de questionarem o sistema, de proporem melhorias, como fez a deputada Bia Kicis, né, o que ela considera que pode ser um sistema melhor. Então, esse é um dado preocupante. O que pode ser questionado, né, e parece que não foi o caso aí do deputado Francischini, é se, por exemplo, é possível, é permitido que um deputado faça uma live durante a votação, no momento em que as pessoas estão indo às urnas votar, enfim, possivelmente colocando aí, causando tumulto no sistema na votação. Então, não é nenhuma questão do que ele pode dizer. Talvez seja, assim, necessário uma regra para que não se possa, por exemplo, um deputado ou qualquer candidato fazer uma live durante uma apresentação. Assim como você não pode fazer boca de urna, não pode fazer comício. Então, essa é uma regra que pode ser pensada e, se isso estiver na regra, teria que valer para qualquer assunto, independente do que o candidato venha a falar. Da mesma forma como no novo Código Eleitoral, se tenta, por exemplo, estabelecer limites sobre o período em que as pesquisas eleitorais podem ser divulgadas, né? Então, essa é uma questão mais ampla que não colocaria uma censura sobre determinado tema. E há uma outra questão muito importante, que é a dificuldade de você definir o que é fake news, né? Definir o que é notícia falsa, o que é desinformação, né? Todos os países do mundo que tentaram, criaram leis aí para tentar coibir fake news, criando um conceito de fake news, tiveram problemas, ou isso acabou servindo para sistemas autoritários reprimir seus cidadãos. Então, essa é uma questão muito complicada. Isso, inclusive, especialistas, até agências de fact-checking, checadoras, que são muito criticadas muitas vezes, afirmam isso. Quer dizer, é muito difícil você estabelecer em lei, né, o que é um conceito de fake news, porque você sempre pode acabar criando uma situação de censura prévia. Então, sobre isso, eu queria, na verdade, fazer a seguinte pergunta para a deputada Bia Kicis, né? Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 2630, que veio do Senado, que é um projeto que foi, na minha opinião, erroneamente chamado de lei das fake news. E por que erroneamente? Porque esse projeto de lei, por exemplo, não estabelece, não cria uma definição de fake news. O que ele faz é tentar estabelecer mecanismos, critérios, para que não se possa fazer a difusão de informação nas redes sociais de maneira inautêntica, ou seja, por meio de perfis falsos e assim por diante, o que acaba, de certa forma, também coibindo a divulgação de fake news sem precisar fazer um conceito de fake news. Qual é a sua posição em relação a esse projeto de lei, que infelizmente ainda não foi sequer apresentado numa comissão especial?
Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que concordo com muitas coisas que você disse a respeito de Olha, se o que estão analisando é a impossibilidade de se fazer uma live, assim como não se pode fazer campanha de boca de urna, isso daí eu concordo. Isso não teria problema, porque realmente você não pode fazer nenhum tipo de propaganda eleitoral a partir de uma determinada hora da véspera das eleições. Mas não me parece, pelo que eu vi do processo, que não é isso que está em questão. A questão ali é realmente o fato dele ter falado sobre as urnas. Se a questão for essa, é extremamente perigosa. Agora, se tivesse sido simplesmente algum descumprimento de alguma vedação eleitoral por lei, isso é uma coisa. Agora, o TSE inovar e querer proibir que se questione a segurança das urnas, isso é por demais grave. Qual foi mesmo, desculpa, a pergunta?
Sobre o projeto de lei.
Ah, lembrei, sobre a lei. Ok, ok. Olha, essa é uma pergunta muito boa, até porque eu, quando comecei a acompanhar essa lei, desde a época do Senado, e quando ela chegou aqui na Câmara, na época o Rodrigo Maia distribuiu para o deputado Orlando Silva. E eu fiz uma live nas minhas redes e convidei responsáveis pelo WhatsApp, responsáveis pelo Facebook, pelo Twitter e convidei o deputado Orlando Silva por ele ser o relator. E nós fizemos um programa que foi muito esclarecedor e todas as plataformas tiveram a oportunidade de colocar a grande preocupação que elas tinham com esse projeto. Elas chegavam a dizer que esse projeto, se fosse aprovado como estava, ele inviabilizaria a permanência, o funcionamento das redes no Brasil. Porque colocavam obrigações, por exemplo, para o WhatsApp, para ele armazenar 5 anos das conversas de todos os usuários, que a qualquer momento poderia ser requisitado. Eles falaram assim, não pode ser assim. A gente pode até armazenar a conversa mediante uma decisão judicial de um caso específico, mas jamais de todos os usuários. Isso vai nos inviabilizar a nossa permanência no Brasil, coisas desse tipo. Então, foi uma conversa muito bacana, foi um diálogo que eu abri com o relator, que é de um partido completamente opositor ao meu, mas eu sempre sou uma pessoa aberta ao diálogo e acho que a gente tem que buscar a melhor solução, sob pena de fazermos leis que, a pretexto de trazerem algum tipo de melhoria, causem prejuízo e um caos verdadeiramente. E essa lei, ela tem, por exemplo, artigos que permitem às plataformas remover conteúdo. Isso é muito ruim, porque é censura. Como você falou, como é que vai se definir o que é fake news? Nós estamos aqui enveredando por um tema que quem leu 1984 sabe o que era o Ministério da Verdade. Quem vai determinar o que é verdade e o que é mentira? As agências de fact-check foram escolhidas pelo TSE para fazer isso. Mas a gente não concorda. Eu não dou a ninguém legitimidade para dizer se algo que eu postei, se uma opinião que eu dei é ou não verdadeira. Até porque opiniões, você pode discordar, mas você não pode dizer que uma opinião é falsa. Você pode dizer que não concorda com uma opinião. E a coisa que eles menos fazem é checar fatos. O que eles fazem é checar opiniões e cancelar aquelas pessoas que têm uma visão de mundo, um pensamento, um alinhamento diferente com aquele que a gente já conhece das big techs, que são alinhadas à esquerda, reconhecidamente, e também ao sistema, né, que a gente percebe aí de muitos juízes, muitos promotores, procuradores, que são mais alinhados ao pensamento progressista, e que não tem o menor escrúpulo em calar os conservadores. Então, essa lei, ela é perigosa. a gente tem que analisar com muito cuidado, porque se for para ter uma lei que vá, de alguma forma, regulamentar o uso das redes sociais, da plataforma, que isso não permita, de forma alguma, nenhum tipo de censura, mas que coíba os abusos. Então, ok, não pode ter robô. Eu estou de acordo. Eu acho que ninguém vai dizer que é favorável a robô, a perfil falso. Ninguém quer isso. Mas agora, nós também não queremos ninguém dizendo para a gente o que a gente pode ver, o que a gente pode assistir, como é que a gente tem que pensar e o que a gente pode ou não falar.
Perfeitamente. 4h24. Deputada, aproveitando, inclusive, a pergunta do Diogo e a sua resposta, porque além dessa iniciativa, o Executivo Federal enviou, né, uma proposta ao Senado Federal, inicialmente como medida provisória, depois o presidente da Casa devolveu e o Executivo Federal mandou como PL uma proposta que tem como objetivo atualizar o marco civil da internet. E um dos pontos principais é justamente em relação à retirada de conteúdos e perfis das redes sociais sem critérios específicos, bem definidos. Eu gostaria de escutá-la em relação a essa atualização da legislação. Se a senhora entende como fundamental definir esses critérios para que essas distorções, essas medidas que vêm sendo tomadas por magistrados sejam menos recorrentes.
Eu acho que nós podemos atualizar marco civil da internet. Eu mesma tenho um projeto de lei que prevê que nenhum conteúdo pode ser removido senão por decisão judicial, salvo qualquer conteúdo que seja de natureza sexual. Por exemplo, uma pessoa filma outra em alguma atividade sexual e coloca isso na internet. Então, isso tem que ser banido, não necessita de decisão judicial. Isso já está no marco civil da internet. Então, o meu projeto, ele ressalvava esse tipo de conteúdo que causa um dano imediato à pessoa. Você não pode esperar. Mas, tirando esse tipo de, por exemplo, questões de pedofilia, crimes na rede, esse tipo de coisa, que precisam ser removidas, o resto é censura. Então, o que a medida provisória pretendia era, de alguma forma, impedir a censura. Então, se for para especificar melhor, tem que haver todo esse cuidado, que é exatamente para impedir que as plataformas atuam como donas da verdade e donas da comunicação. Porque tem gente que fala assim, é empresa privada, eles podem fazer o que eles quiserem. Não é assim, porque, na verdade, eles estão lidando com um direito, uma garantia fundamental, que é a liberdade de expressão. Então, no momento que estão no país, tem que respeitar as regras do país. E aqui, a nossa Constituição garante a todos a liberdade de expressão. E aos parlamentares, mais ainda, a imunidade parlamentar, e nenhuma de suas palavras, votos e opiniões pode ser cerceada ou pode gerar qualquer tipo de dano para o parlamentar, né? Isso não tem sido respeitado, então eu acho que a medida provisória vinha para isso. Infelizmente foi devolvida, que é, aliás, uma providência que não tem previsão constitucional, né? Isso teria que ser o parlamento numa comissão mista que é prevista no regimento das casas. Eu, como vice-líder do governo, no ano de 2019, participava de todas as comissões de medidas provisórias, que são compostas por deputados e senadores, e aí a medida ela é aprovada ou não. Devolver medida provisória, gente, isso não tem previsão legal, né? A gente lamenta esse tipo de inovação sempre em prejuízo, né, das iniciativas do governo Bolsonaro.
4h28, rápida parada no Liberdade de Expressão. Daqui a pouco a gente volta com mais, deputada Bia Kicis. Ela é do PSL do Distrito Federal e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Estamos analisando o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral em relação ao deputado estadual Fernando Francischini, que em 2018 teria propagado notícias falsas por meio das redes sociais no dia das eleições. Daqui a pouco tem muito mais análises, discussões e debates. Fique por aí.
E quando o juiz apitar o fim do jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada é só aqui na Jovem Pan.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer três fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede. E isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
A Jovem Pan Esportes volta a campo para mais um show de transmissão do Campeonato Brasileiro. E com imagens. É isso, mais uma transmissão com imagens, com a melhor equipe esportiva do Brasil. E você acompanha todos os jogos do Atlético Paranaense na Arena da Baixada com imagens.
É transmissão de TV na Jovem Pan Esportes.
Ao vivo e exclusivo no Brasil no YouTube da Jovem Pan Esportes para os membros do canal. Para assistir é fácil, basta se tornar membro do canal Jovem Pan Esportes no YouTube. E por apenas R$ 24,99 por mês, você assiste aos jogos com imagem no canal Jovem Pan Esportes.
De expressão.
4 horas com 32 minutos, estamos de volta com mais uma edição do programa Liberdade de Expressão, que hoje analisa o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que pode cassar o mandato do deputado estadual do PSL do Paraná, Fernando Francischini. Em 2018, ele teria propagado notícias falsas ao fazer uma live nas redes sociais. Ele disse à época que algumas urnas estariam fraudadas e que não registravam o voto no então candidato à presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Com a gente nesse debate, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, que também preside a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Com a gente aqui no estúdio, a Cristina Grêmio, jornalista e analista aqui da Jovem Pan. E, por fim, o Diogo Schelp, que também é jornalista e também participa de vários programas aqui da Jovem Pan. Deputada, a senhora é muito atuante nas redes sociais, tem milhões de seguidores, também lida com muitos parlamentares, ativistas, conhece um pouco desse métier, esse universo das redes sociais. Em razão dos últimos acontecimentos, eu gostaria de escutar da senhora se essas lideranças estão mais preocupadas, estão mais criteriosas e zelosas no momento de publicar uma ideia, uma colocação, fazer um post de um vídeo, repassar uma notícia. Eu gostaria de escutá-la, por gentileza. É, muito provavelmente estamos com...
Liberei. Com certeza, todo mundo fica mais apreensivo. Porque o que a gente percebe é uma censura a conservadores e uma verdadeira perseguição, uma caça às bruxas. Porque isso faz com que o nosso sistema fique bem menos democrático, porque você não pode ter um debate em que um lado é cerceado e o outro fala livremente. Então, o que a gente percebe é que a esquerda continua livre, leve e solta para postar o que quiser, chamar o presidente de genocida, postar vídeo de gente jogando bola com a cabeça do presidente, falar o que bem entende, contar mentira à vontade, conta lorota, né? E não tem nenhuma repercussão nisso, nenhuma consequência. E não é porque a direita não faça nada, a gente representa, a gente faz representações, a gente busca a Procuradoria da República também, faz denúncias, mas o resultado não é o mesmo. Você quer ver uma coisa? Nós somos acusados de fazer fake news, né? Contar mentira, publicar mentira. Bom, e também na CPMI das fake news disseram que a gente criava perfis falsos e robôs. Eu nunca fiz isso. Nunca participei de nenhum gabinete de nada dessa história, de gabinete de ódio, não existe isso. Eu cuido das minhas redes, com o meu pessoal, não tem grupo que arquiteta, que combina nada. Porém, a deputada Joyce Hasselmann, ela foi desmascarada em áudios que foram apresentados pela CNN, em que mostrava a deputada pedindo à sua equipe de redes que fizessem perfis extras. E para você fazer um perfil, teria que usar um CPF falso para falar mal de mim, da deputada Carlos, do deputado Eduardo, do Carlos Bolsonaro, do presidente da República. E nós pegamos essas provas e mandamos também para o Ministério Público, para a PGR. E o que aconteceu? O procurador-geral mandou para o Supremo, caiu nas mãos, se não me engano, foi do ministro Barroso, que despachou que não havia elementos suficientes para investigar a deputada Joyce Hasselmann. No entanto, no meu caso, de outros deputados que não têm o menor elemento de indício de coisa nenhuma, nós estamos respondendo já há bem mais de um ano a inquérito das fake news, a inquérito agora de sei lá o quê, que não é mais ato antidemocrático, que foi arquivada, aí abriu outro, sei lá mais o que é que eles inventam, de atos contra a democracia, contra a segurança nacional, sei lá mais o quê. Então, é seríssimo e é claro que a gente acaba que é obrigado a tomar mais cuidado, mas a gente não pode se deixar calar, porque se a gente se deixar calar, a gente já terá perdido, né, perdido essa guerra. Então, a gente continua falando, mas é claro que a gente se policia mais.
Obrigado, deputada. Agora, a Cristina tem uma informação que quer trazer no nosso bate-papo e também uma pergunta à deputada. Por gentileza, Cris.
Eu queria só lembrar que nesse caso que está em julgamento no TSE em relação a uma live feita pelo deputado estadual, atualmente deputado estadual do Paraná, Francisco Francischini, ela originou com um processo no TRE Paraná, no Tribunal Regional, e lá ele foi absolvido. Foi o Ministério Público Eleitoral que entrou com essa queixa. E a acusação era justamente essa, viu, deputada, que ele teria promovido fake news em relação às urnas eletrônicas e que o impacto disso poderia ter alterado o resultado das eleições para presidente, porque ele realmente denunciava, ele mostrava vídeos que vários eleitores enviaram para ele, e eu sei porque eu, como jornalista do Paraná, recebi vários naquele dia, né, no primeiro turno de 2018, de pessoas digitando, nem poderiam estar filmando, né, essa é uma outra irregularidade verdade, mas enfim, de alguma forma entraram com o celular junto da urna e filmaram seu voto e documentaram que eles digitavam um já aparecia 13 e a foto do candidato do PT, Fernando Haddad. E as pessoas não votaram porque os mesários não conseguiram resolver o problema. Então, que havia problemas, havia. Se era fraude, não se sabe. Mas foi isso, até onde eu saiba, foi essa denúncia que chegou para o deputado. No TRE do Paraná, a conclusão dos juízes eleitorais é que não houve qualquer possibilidade daquela live com pouca audiência, embora tenha sido realizada com a eleição ainda ocorrendo, que ela tivesse influenciado no resultado final das eleições, como eu disse lá no início do nosso programa aqui, com quase 58 milhões de votos o presidente Bolsonaro foi eleito. Então não é uma live com 70 mil votos ali levantando a possibilidade de erros nas urnas eletrônicas que teria alterado o resultado da eleição. Mas eu queria voltar à questão de a gente estar atualmente vendo esses casos de perseguição, né? Até lembrando um pouco, puxando mais recente a história da pandemia mesmo, médicos impedidos de falar palavras censuradas, então um médico querendo dar uma aula online para seus alunos, e a gente vive ainda um momento de aulas online, e isso veio para ficar também, mesmo depois do retorno das aulas presenciais, mas eu cheguei porque eu acompanhei muitas aulas médicas nessa pandemia, até para me informar sobre os tratamentos que estavam sendo utilizados, as descobertas que estavam sendo feitas, enfim. Médicos passarem 2, 3 horas de aula conversando com os seus alunos e tendo que achar sinônimos para determinadas palavras para que a aula não caísse do YouTube ou de uma rede social lá do Instagram, enfim. E eu cheguei a entrevistar um médico de Pernambuco que venceu uma causa judicial contra o Google de R$500.000. Foi R$500.000 a indenização que o juiz mandou pagar, porque ele simplesmente leu a bula da vacina AstraZeneca num vídeo e foi derrubado o vídeo dizendo que ele produziu fake news e feriu as regras de uso da comunidade, que obviamente não descrevem nada em relação a isso. Então, eu queria trazer até uma pergunta do público aqui que eu li pelo Twitter agora. Existe algo sendo discutido, talvez dentro desse PL aí que prevê alterações no Marco Civil da Internet ou alguma lei complementar, mas algo sendo proposto por algum deputado nesse momento e sendo analisado em alguma comissão ou levado a plenário, que preveja que essas redes sociais, que essas plataformas de tecnologia não censurem as pessoas e não escolham quais palavras nós podemos ou não dizer nos nossos vídeos?
Sim, existe. Eu falei até que eu sou autora de um projeto, existem outros projetos aqui na casa. Inclusive, é preciso dizer que aquela medida provisória, ela falava também da questão de alcance, de você diminuir o alcance, não só de você censurar postagens ou excluir postagens, porque muitas vezes o que eles fazem não deixa tão na cara. Quando exclui uma postagem, você vê. Quando derruba a sua página, você vê. Mas, às vezes, eles deixam a sua página ali intacta, mas vão diminuindo o seu alcance. Você entra numa zona negra, onde tudo que você posta fica meio que blindado para que as pessoas não recebam. Então, aquela medida provisória, ela tinha essa grande vantagem técnica, de ela trabalhar realmente para impedir o cerceamento da manifestação do pensamento. Nós temos outros projetos aqui, eu estou, inclusive, nesse momento, trabalhando num outro projeto, porque a gente vai vendo a necessidade de aperfeiçoar. À medida que a gente vê como eles agem, a gente vai vendo a necessidade de aperfeiçoar também o projeto. Então, esse debate certamente ocorrerá aqui na Câmara, mas o que eu acho que é mais importante é que não haja censura para nenhuma parte, né? A gente tem que defender que todos possam expressar o seu pensamento. E essa história de fake news, isso é uma tremenda de uma balela, porque não existe o conceito jurídico de fake news, tá? Então, você não pode punir uma pessoa por algo que não está tipificado, algo que não existe, né? E aí, cada um resolve ser o senhor da verdade e dizer, naquele momento, o que é verdade hoje, o que não é verdade amanhã, e o pior, né? No caso aí, pode acontecer até de uma decisão judicial que retroage, né? Vai atingir fatos pretéritos. E aí, Cristina, eu quero dizer que no Código Eleitoral, que nós discutimos aqui na Câmara, foi colocada uma previsão para que as decisões da Justiça Eleitoral tivessem que respeitar o princípio da anterioridade que nós somos obrigados a respeitar na lei. Tudo que a gente fizer de lei eleitoral, o princípio da anualidade, só vale se for decidido, né, se for sancionado, promulgado, um ano antes das próximas eleições. As decisões do Tribunal Eleitoral não têm isso. Eles decidem hoje uma coisa para o passado. Então, por exemplo, se eles acharem que tem que ter cota para negro, que deveria ter tido cota para negro na eleição passada e um partido não tinha, aquilo que hoje eles entendem que deveria haver, eles vão lá e anulam, inviabilizam, tá? Um partido, algo assim. Isso é muito grave. Por quê? A segurança jurídica é um valor inestimável. E é esse tipo de decisão, como esse, que pode estar sendo tomada agora pelo TSE, ele põe em risco a segurança jurídica.
4:44. Agora a opinião e pergunta de Diogo Schelp para a deputada Bia Kicis. Diogo, é com você.
Bom, eu acho muito interessante essa discussão sobre as redes sociais e sobre como coibir ou se não se deve coibir de maneira alguma o que pode ser considerado mentira, desinformação. Curiosamente, eu já fui, inclusive, vítima de uma remoção de conteúdo no LinkedIn, onde eu tenho 300 mil seguidores, e curiosamente, num artigo criticando o presidente americano Donald Trump, a gestão dele na pandemia, o conteúdo foi retirado, né? E o mais interessante disso é que quando você tem um conteúdo retirado de uma rede social, você não tem a quem recorrer, né? Você não tem como questionar aquela decisão da rede social, né? Como dizer, olha, essa decisão é injusta, o que eu escrevi não tem nada demais, não tem nenhuma ofensa, não tem nenhuma incitação ao ódio, incitação ao crime, por exemplo, né? E é isso que eu acho interessante, um dos aspectos interessantes que eu acho daquela PL que a gente conversou no começo, a PL 2630, que estabelece que as redes sociais têm que ter transparência no, na remoção e, principalmente, dar uma forma das pessoas recorrerem àquilo num prazo curto, que as pessoas possam questionar, né? Então, essa decisão, essa remoção de conteúdo. Então, acho que a deputada, no começo do programa, colocou ali alguns problemas dessa PL, desse projeto de lei. De fato, existem, né? A questão de você armazenar, né? As redes sociais armazenarem grandes quantidades de conteúdo é um problema, mas tem também esses outros mecanismos que podem ser interessantes, uma alternativa a essa proposta de simplesmente eliminar qualquer possibilidade de você retirar um conteúdo, né? Agora, eu queria lhe perguntar, deputada, justamente em relação a isso, né? Quer dizer, já que é difícil criar regras para evitar esse tipo de disseminação de notícias falsas, qual é o limite, qual é o limiar e o que pode ser feito para evitar questões ou conteúdos que realmente podem ser danosos? A gente pode lembrar, por exemplo, o episódio que aconteceu anos atrás de uma moça, uma mulher, que foi linchada até a morte no litoral de São Paulo por um boato que foi espalhado numa rede social. Então, o que pode ser feito? Já que não se pode, logicamente, ter censura prévia, o que pode ser feito a esse respeito?
Isso é muito sério. Eu me lembro bem desse caso e a gente sabe que as redes, elas suscitam isso, né? Esse efeito manada, né? Então, a pessoa vê ali uma figura que foi confundida com outra e as pessoas partem para um linchamento. E no caso, não foi só um linchamento virtual, não. Foi um linchamento literal, né? Isso aconteceu também no caso daquele casal que tinha uma escola e que eles foram acusados de pedofilia. E o
caso da escola,
dono da escola morreu, o dono da escola morreu sem saber que eles seriam inocentados depois, que foi uma maldade, uma história maldosa que contaram. Então, essas coisas, essas coisas levianas, cruéis, mentiras, injúrias, calúnias, elas sempre existiram muito antes da internet. Então, isso é um drama. A gente tem que lidar com isso. E a legislação, ela oferece uma reparação, né? Uma reparação, muitas vezes, tardia, porque o dano já foi causado e, às vezes, não tem como voltar atrás. Então, eu acho que é justo que se procure alguma forma para minimizar esses danos. E como eu disse, se houver um crime ocorrendo, mas crime tem que ser tipificado. Não é essa história de fake news, porque isso não é crime, isso não tem tipificação e fica aí a bel prazer do dono da verdade da hora. Mas se houver um crime ocorrendo, é claro que as plataformas têm que poder retirar do ar. Né? Então, eu até citei alguns, como eu falei, o caso de um crime sexual, de você expor a intimidade de uma pessoa na rede, de você... Qualquer crime que esteja ocorrendo, as plataformas teriam sim não só o direito, mas a obrigação de remover. O que não dá é para a gente concordar com qualquer tipo de censura e de escolha de conteúdo de acordo com a ideologia de quem tem o poder de escolher o que fica ou não no ar. Agora, qualquer crime, sim. E aí, nesse caso... essa lei teria essa vantagem, né? Teria alguns artigos que merecem, sim, ser levados adiante. Que a gente precisa cortar essa censura.
Obrigado pela participação, deputada. Só um registro. Esse caso que a senhora mencionou ocorreu em 1994, o caso da escola base, e que hoje, até hoje, serve de exemplo do que não deve ser feito. E muitos professores de jornalismo compartilham este caso com os estudantes. Deputada, eu queria retomar um pouco de um assunto que a senhora trouxe aqui para a gente, porque nós estamos às vésperas de um ano eleitoral. Na sua avaliação, o que é preciso mudar já para evitar que certas distorções ocorram e que casos como o deputado Francischini não ocorram no ano que vem?
Bom, eu acho que naturalmente as pessoas vão buscando a verdade, né? A gente tem que confiar, né? O Estado não pode tutelar tudo para a gente, né? O Estado, ele tem que escolher os valores que ele tutela. Então nós temos o Código Penal para isso, né? Tutela a vida, tutela a propriedade, ainda impune quando esses valores são agredidos, são violados. O que a gente está vendo é que, sem lei, um valor que é primordial, que está previsto na Constituição como uma garantia fundamental, que não pode ser removida nem por meio de emenda à Constituição, que é a liberdade de expressão, ela está sendo violada. Tá? Então, o que precisa melhorar? Para que a gente tenha eleições válidas, eleições democráticas, nós temos que ter o debate livre. Nós não podemos ter cerceamento de ideias nas redes, porque as redes hoje são a plataforma onde as pessoas mais se expressam e buscam informação. A gente sabe que, lamentavelmente, a mídia tradicional, que tem um papel primordial numa democracia de informar, lamentavelmente, muitas escolheram desinformar, muitas escolheram um lado e não entregam a informação correta, não entregam os fatos, mas preferem sempre levar para o público a sua visão de mundo. Então, isso sempre ocorreu nos editoriais. Toda a mídia, né, tinha o seu editorial, onde colocava sua visão de mundo, mas quando transmitia os fatos, eram fatos. Hoje a gente só vê narrativa. Então, para que a gente tenha eleições sem correr o risco de um desequilíbrio, é preciso que haja espaço para o amplo debate de todas as ideias e deixar que o eleitor escolha, tá, o que ele quer, que tipo de sociedade ele quer ajudar a formar.
Estamos bem próximos ao final do programa, mas ainda dá tempo de uma rápida pergunta de Cristina Grêmio.
Eu queria trazer, deputado, uma outra questão correlata que também envolve o Tribunal Superior Eleitoral, que é a ordem para que o YouTube, né, o Google e o YouTube, desmonetizassem canais que, segundo o TSE, estavam divulgando fake news. Com um detalhe, eles estavam divulgando uma notícia verídica de que a Polícia Federal investiga, há um inquérito em andamento, investiga a invasão ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral por um hacker. Então, esses canais que divulgaram isso, que foi uma informação trazida pelo presidente Bolsonaro e pelo deputado Felipe Barros, que era o relator da PEC do voto impresso, numa entrevista aqui para a Jovem Pan, no programa Pingos nos Is, foi considerada fake news e todo mundo que divulgou o que tinha sido dito naquela entrevista pelo presidente e pelo deputado está desmonetizado por ordem do TSE, que para mim é um ativismo judicial eleitoral, né? Para a gente estender um pouco mais do ativismo judicial. Até que ponto isso não vai continuar em ano eleitoral, se a gente viu já no ano antes das eleições isso acontecer? As pessoas estão impedidas de questionar a segurança do sistema eleitoral com informações verdadeiras.
Pois é, Cristina, isso é gravíssimo, como a gente tem dito aqui. E a gente sabe que princípio básico de direito penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia cominação legal. Hoje em dia, ministros, juízes decidem na cabeça deles que pena eles vão aplicar a uma atitude que nem crime é. Então, desmonetizar, não existe isso. Isso é uma interferência clara na propriedade privada e no direito ao trabalho. Porque aí é propriedade privada, que eu estou dizendo, no canal da pessoa e na renda dela, no trabalho. E o trabalho, ele é protegido pela Constituição. Ali, fizeram com que pessoas perdessem a sua renda. Ah, você pode continuar falando aí, mas você não vai ganhar nada, o dinheiro que iria para você vai ficar aqui depositado, e vamos ver se lá no final das contas, se você não desistir de ser um youtuber, aí você, quem sabe, se você ganhar essa ação aí, o dinheiro volte para você. Isso é um absurdo, é uma excrescência total. Eu que fui procuradora, que sou advogada, que sou uma pessoa que sempre me baseei, né, no cumprimento do ordenamento jurídico, eu fico estarrecida. É muito impressionante isso acontecer. E quero dizer o seguinte, a gente assiste a alguns parlamentares e a muitos jornalistas aplaudirem esse tipo de coisa como se não fosse gravíssimo, como se não fossem atos tirânicos, arbitrários e que não encontram embasamento legal. Só que, veja bem, jornalistas conservadores foram tolhidos, foram cerceados, mas agora um jornalista da Folha também foi chamado a depor porque ousou falar mal do ministro Cássio Nunes. Então, meus amigos, prestem atenção. Hoje acontece com alguém de quem você não gosta, um adversário político, um inimigo seu, e você ri, você aplaude, você acha bonito. Daqui a pouco está acontecendo com um amigo seu, com um familiar, com alguém que você ama ou com você mesmo. Então, não tem essa. Ou a liberdade é para todos e a censura para ninguém, ou a liberdade não existe e todos serão censurados. Já está acontecendo com o jornalista da Folha. Prestem atenção.
Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, muito obrigado por sua participação. Parabéns pelo trabalho. Volte mais vezes aqui ao Liberdade de Expressão e também à Jovem Pan. Até uma próxima.
Muito obrigada, é um prazer para mim participar do programa.
Nós que agradecemos e da mesma forma agradeço demais ao Diogo e à Cristina pela participação aqui no Liberdade de Expressão. Ponto final nessa edição. Eu agradeço demais sua companhia e audiência. Não se esqueça, voltamos na próxima semana com muito mais debates e informações. E agora você fica com o 3E1 sob comando de Paulo Matias. Até a próxima. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Liberdade de...
A rádio que virou TV. Na sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Seus filhos gostam de games? A criançada passa muito tempo conectada e esse tempo pode ser otimizado para o ensino. As crianças vão dominar a tecnologia enquanto jogam, com o curso Programação e Produção de Jogos para Crianças. A programação está presente nos apps, sistemas, sites e muito mais. Eles vão desenvolver a lógica, resolução de problemas com agilidade e garantir uma vaga no mercado de trabalho. Entre na niucursos.com.br. niucursos.com.br.
Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento 24 horas por dia. Jovem Pan News, a TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro. Na sua TV por assinatura.
A Jovem Pan Kids vai dar um presente pra vocês no mês das crianças. Além das melhores séries de desenhos animados, agora vamos ter mixes exclusivos de crianças inteligentes. E vamos dançar e brincar com as corujinhas mais queridas do planeta. Bubu e as corujinhas vão estar sempre com episódios novos para nossos pequenos aprenderem se divertindo.
Ei, amigo, se inscreva no nosso canal.
Assistam no canal JP Kids no YouTube e na Panflix.
Conheça o Zuco Delivery, o aplicativo do Zuco para você desfrutar no conforto da sua casa. Massas tradicionais preparadas artesanalmente, carnes, peixes, aves, cardápio completo com o melhor da cozinha italiana. Com